Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
Brácar Augusta tem uma história de poder e beleza infinitos. Poder religioso que, a dado momento, se transformou em poder político e social. A cidade dos arcebispos já foi governada por eles, com grandes agravos para a capital distante do reino. As ruas, as habitações, foram gizadas por eles, senhores de largos passos, por entre fiéis tranquilos. O sagrado e o profano trocavam-se assiduamente de lugar. André Soares é um arquiteto bracarense, nascido entre a volúpia da arte barroca, que dominou intensamente o granito chamado ao esplendor nos templos, nos palácios e praças públicas. Esta arte maior, por todo o norte do país, transpôs-se também para Minas Gerais e Ouro Preto, no Brasil, onde também a beleza da pedra e da policromia se estendeu. São nossos convidados Eduardo Pires de Oliveira, doutorado em História da Arte pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, sobre André Soares e o Rococó do Minho. É investigador integrado do Artis e especialista em arte barroca e rococó do Minho. É académico correspondente da Academia Nacional de Belas Artes. Francisco Vieira da Silva, amante sem limites da história de Braga, de onde é natural, é autor de várias obras literárias em que se destaca o romance histórico Viver com André Soares, criador de arte, desenhador de poemas. E Vítor Serrão, doutorado pela Universidade de Coimbra, especializou-se no estudo da pintura portuguesa renascentista, maneirista e barroca, bem como em teoria da arte e no campo da salvaguarda do património. A quem pergunto, a que se deve a importância e exuberância de que o barroco se revestiu no norte do país e, em particular, no Minho.
O triunfo do barroco no território português, a norte do Douro, tem a ver com um conjunto de qualidades e conjunturas que lhe deram um caráter perfeitamente à parte no contexto da grande arte erudita barroca do tempo de Dom João V. Aquilo que torna Braga um foco artístico tão relevante na época do barroco português foi fundamentalmente o não ter acompanhado aquela que era a matriz identitária do grande barroco de corte em Lisboa, nomeadamente o foco de Mafra, mas ter enveredado por uma linha de vernacular onde novos elementos decorativos, ornamentais, de materialidade, em que o granito e a madeira têm um papel de muito relevo, que lhe conferem um caráter à parte no contexto português. Portanto, aquilo que, na minha opinião, torna Braga tão importante no período barroco joanino e pós-joanino, entre o barroco e o rococó, é efetivamente a liberdade de criar, o poder, o pendor imaginativo que Braga e a grande encomenda que então decorre, gerou através de conventos, de igrejas, de arquitetura privada, de retábulos de talha e todo um conjunto de equipamentos decorativos que não têm par no restante país na mesma época.
Francisco Silva, bem-vindo aos Encontros com o Património. Como sabe, Braga era, no século XVIII, uma verdadeira segunda corte do reino. Qual era, de facto, a dimensão de Braga no contexto nacional?
Porque o arcebispo, príncipe na altura, Dom José de Bragança, irmão de Dom João V, foi educado com todas as mordomias e exigências da realeza, quando chega a Braga, tem uma ordem do irmão, para pôr em ordem, passa a expressão, para pôr em ordem todas as neiras que os cónigos iam fazendo. E claro, este arcebispo, príncipe, como ele gostava de ser chamado, assim executou, era um homem austero, um justiceiro mesmo.
Virtudes não muito consentâneas com a sua condição de arcebispo.
Evidentemente que não, mas ele era irmão do rei, ele era príncipe, tinha a realeza, portanto, era acima de tudo isso.
Portanto, podia ser menos que arcebispo.
Exatamente, mas ele dizia ao contrário, eu sou mais que arcebispo, sou arcebispo príncipe. E tanto que ele, no pássaro arquiepiscopal, instaura toda a luxuosidade da corte lisboeta, bailes, teatros, jogos, etc, etc. Tanto que o povo dizia que Portugal tinha duas cortes, Lisboa e Braga. Portanto, este arcebispo, que era um justiceiro e um libertino também, também tinha virtudes, como é lógico. E uma virtude que ele tinha era também um amante de arte. Ele tinha uma boa coleção de gravuras. O irmão dele, do rei, teria talvez a maior coleção de Portugal, tinha, mas das maiores, não a maior da Europa. E, sobretudo, ele era um grande admirador do novo estilo que estava a aparecer, que era o rococó. E vamos encontrar, então, em Braga, duas personagens. Um que gostava de arte e outro que já desenhava. Há um contacto, um primeiro contacto entre o arcebispo, que era, como eu digo, era um indivíduo justiceiro, mau, vamos dizer as palavras corretas, vamos encontrá-lo com André Soares. E nesse encontro nasce uma admiração mútua. Um, porque admira a arte e respeita quem a pratica, e outro, porque nasceu com o dom de a criar e respeita quem o admira.
Eduardo Pires de Oliveira, bem-vindo também de novo aos Encontros com o Património. É nesta conjuntura que estamos a abordar que a figura do arquiteto André Soares, acabado de citar, emerge como um dos grandes escultores da estética barroca. Eduardo Pires de Oliveira, quem era afinal André Soares?
André Soares era um homem, filho de gente rica, era mais um entre os muitos minhotos, filho de um tendeiro, era sobrinho de um sargento-mor, cheio de dinheiro, inclusive do Rio de Janeiro, e devia ser um homem que tinha um prazer, se calhar mais interessante do que estar a beber vinho verde por uma malga, era pegar num carvão e numa folha de papel e desenhar.
O arquiteto em potência?
Sim, porque nós não podemos chamar arquiteto, porque na realidade ele não tem o curso de arquitetura. Agora, era um desenhador nato. O que vai acontecer é que quando nós vemos o inventário dos pertences do arcebispo, nós vemos que, por um lado, já sabíamos que o arcebispo estudou desenho na Universidade em Évora, mas, por outro lado, vemos no inventário folhas e lápis para desenhar e para riscar. Ou seja, aquilo que vai acontecer, muito possivelmente, o André tinha um tio que era um homem eminente na Cúria Arquiepiscopal, e o que vai fazer é, possivelmente, dar conhecimento ao arcebispo e mostrar-lhe alguns desenhos dele. O arcebispo fica encantado e nós sabemos que o primeiro desenho conhecido é de 46, mas o arcebispo, em 44, muito possivelmente, quer desenhar o seu palácio. Porque o arcebispo aquilo que queria era marcar posição em relação aos seus antecessores, daí que ele faça um palácio de costas para o palácio dos seus antecessores, mesmo nós sabendo que os seus antecessores eram a personalidade mais importante do ponto de vista religioso em Portugal. E ele vai fazer outra coisa, ao fazer o palácio vai mandar fazer a câmara em frente, ou seja, vai criar uma nova praça de poder. Ora, o André Soares vai ser o seu homem de mão e vai ser um homem que não vai perder a menor possibilidade de desenhar. E depois ele vai desenhar, seja o mapa que está aqui na Ajuda, na Biblioteca da Ajuda, que tem uma cartela absolutamente fabulosa. Eu vi imensas gravuras de Augsburgo, eu estudei os ornatos, não há nada que se compare com aquele desenho. E vai ser um homem que se vai perder, e como ele não precisava de trabalhar, como ele tinha muito dinheiro, ele vai aceitar qualquer trabalho mínimo e não vai quase levar dinheiro nenhum.
Mas não esbanja a sua arte.
Pelo contrário, ele está a disposição de todos. E o que é curioso é que tanto lhe pagam com os cortes de tecido, como eu no próximo sábado em Tibães vou fazer uma ação sobre André Soares, a que chamei Uns Presuntos para André Soares. O maior conjunto de talha português, feito num só momento, de sempre, é o conjunto de Tibães. Toda aquela talha rococó é ele. E foi paga com quê? apenas com uns presuntos. O que também mostra que ele era um homem, ele tinha uma dimensão humana, que não é apenas o grande criador que nós falamos, atrás dele há um homem simples, um homem com prazeres, inclusive é com os prazeres da mesa, e pouca coisa há melhor que um bom presunto, uma broa e um copo de vinho, uma malga de vinho.
É pena que a nossa mesa esteja despida desses proventos. Vítor Serrão, esta é nitidamente a sua praia. Como sabe, a linguagem do barroco está indissoluvelmente ligada à Contrarreforma, mas a dimensão exuberante que adquiriu nem sempre se coaduna com a mensagem espiritual enfatizada pela Igreja. Não existe também um lado transgressor e excessivo nesta estética, Vítor Serrão?
Eu creio que a questão está muito bem colocada e que é muito oportuna, porque aquilo que torna Braga um fenómeno completamente à parte no contexto do grande barroco português, na arte do tempo do barroco, é justamente o poder de liberdade criadora infinita, o poder de transgredir os cânones que este homem foi, em primeiro lugar, com 30 anos de carreira e 49 de vida, e os colegas que trabalharam em talha, em pintura, em pedraria, no mesmo tempo, criaram em obra pública e privada de uma forma extremamente original. Aquilo que torna Braga, efetivamente, uma capital do barroco europeu, diria eu, com uma escala que transcende claramente a arte em Portugal, é a liberdade que referiu e que destacamos, a liberdade de inventar, a liberdade que nasce no debucho e no ato caligráfico puro, a liberdade que transcende as regras da arquitetura vernacular e do estilo de chão que dominava até à data, com a arquitetura de regime que era feita no Minho até os anos 20, 30 do reinado de Dom João V, e que ganham uma euforia em obras como a Capela da Falperra, onde o granito escorre como lava de vulcão, nos retábulos de madeira dourada que adquirem um poder que nunca em Lisboa, em Évora, foi atingido, um poder de rebelião, e que depois vai ter um impacto e uma continuidade fora das fronteiras do território metropolitano, em terras do Império.
Era o facto de Braga estar distante da capital que se permitia essas liberdades?
Foi uma dupla vantagem. Está longe de Lisboa, por um lado, ainda que dependente, como acabámos de ouvir, de vínculos de corte por via de grandes empreendedores de obra artística, mas pelo facto também de estarmos numa região em que o material dominante é o granito e a boa madeira, e em que há uma disponibilidade para recriar as formas eruditas que emanavam de Lisboa. Há um aspecto aqui que eu queria destacar também, é que tudo isto, que é óbvio para qualquer espectador atento, decorre de um grande trabalho de levantamento de fontes, de arquivo, de campo, de levantamento de formas, que é devido totalmente ao Eduardo Pires Oliveira.
Eduardo Pires Oliveira, é assim que o convoco, porque me está a pedir a palavra também.
Sim, sim. Eu acho que aqui há outro fator que é muito importante, que é o arcebispo. O arcebispo é o homem que deve vir contrariado para Braga, como o Francisco disse muito bem. O arcebispo, segundo o Inácio Zé Peixoto, que é o desembargador da corte, dizia, o Inácio Zé Peixoto dizia que o arcebispo era mais príncipe do que arcebispo. E o arcebispo, quando chega a Braga, ele quer ser exatamente o contrário dos seus antecessores. Ele quer, eu sou o príncipe. E, portanto, ele vai fazer duas coisas principais. Uma é pôr o seu palácio de costas para o palácio dos seus antecessores, de costas, de caras. E a segunda é, eu vou usar um novo estilo que até agora não foi utilizado, nem aqui, nem em Portugal. Ele vai se afirmar também pela introdução do rococó. E isso vai ser uma linguagem que o André não vai perceber totalmente, porque depois aquilo que vai acontecer, e nós vemos isso sobretudo naquele conjunto imenso de talha de Tibães, é que o André vai utilizar as formas que viu nas gravuras, as formas assimétricas tão características do rococó, mas vai ter o uso da acumulação de objetos, e em Tibães são obras sobre obras sobre obras sobre obras, e a acumulação é barroco, não é rococó, e vai ter o uso absolutamente imoderado do ouro. Mas isto também tem outra contrapartida. é que o rococó é um estilo liberto, é um estilo que aceita todas as variantes possíveis. E se, como eu costumo dizer, o que caracteriza o barroco é o velho Dom Abade, gordo, anafado, com uma roupa preta e cheia de nóduas, e o rococó com uma menina de 4 aninhos com um fatinho de balé azul claro ou rosa e em pontas, a verdade é uma, é que isso não se vê porque nem te vens, sendo um espaço rococó, porque o André ao mesmo tempo tem um sentimento barroco muito forte. E ele vai conjugar estas duas sabedorias, estas duas sensibilidades. Essa é uma vertente que a Europa não tinha tido. E, portanto, é a novidade, o rococó aceitava essas variantes em todo lado, esta é uma novidade que Portugal, e concretamente o Minho, e concretamente o André Soares, vai trazer para o contexto rococó europeu, o que quer dizer universal.
Francisco Silva, o homem que ama demais a sua terra natal, Braga, de que estamos a falar, sabe que a cidade dos arcebispos é rica em testemunhos desta arquitetura de que estamos aqui mesmo a falar neste momento. Por que razão o tempo barroco se intrusou de forma tão marcante em Braga e quais são os edifícios que poderemos destacar na cidade e na envolvente mais próxima?
Eu julgo que, eu não sou um especialista, se deixo para aqui para os meus dois companheiros, que tudo tem a ver precisamente com o gosto do arcebispo. O arcebispo é que quando vê os desenhos do André Soares, diz, é este gosto, é isto que eu quero que esteja na minha cidade. E tanto assim, que como já aqui foi dito, o primeiro trabalho do André Soares é para o arcebispo, a sua casa, o Paço. Assim como tem a Casa de Fresco, que é outra coisa também de uma fonte maravilhosa. Assim como a Câmara, portanto, são três coisas que foram feitas de encomenda para o arcebispo.
E o Palácio do Raio?
O Palácio do Raio é posterior, é particular e tem muito a ver que o dono, que para além de conhecer o André Soares, o João Duarte Faria, era um homem também ligado à Igreja e, como o André Soares era o arquiteto do arcebispo, nada melhor do que chamar o André Soares para fazer a minha casa ao gosto que estava em parar naquela altura. E o André Soares faz isso. Em Braga, o barroco, depois junto que não sei se será esta a minha ideia, porque eu, portanto, eu faço um romance sobre o André Soares, eu faço sobre o menino que era o André Soares da Silva. Mais tarde poderei dizer porque é que é o André Ribeiro Soares da Silva, mas ele...
Mas não é uma personagem distante da história.
É a personagem real. Nós estamos a falar do André Soares, mas não com o poeta André Soares da Silva. Porque é que ele faz, portanto, outros trabalhos, então sai um pouco fora daquela linha inicial que ele executava, porque a amizade entre o arcebispo e o André Soares um dia terminou. O pomo da discórdia foram os jesuítas. O arcebispo e o sendo a ordem historicamente conhecida, portanto, todos sabemos a perseguição que foi feita aos jesuítas, entrou em choque com eles. André Soares tem uma grande dívida e admiração para com os jesuítas. Foi lá que ele começou os seus estudos. E um dia, André Soares confronta o arcebispo com essa realidade. Estamos a falar de um arcebispo príncipe. E o sangue azul da realeza confrontou-se com o sangue vermelho do povo. Só podia dar zanga. E tanto foi que nunca mais o André Soares trabalhou para o arcebispo. Mas como diz o povo, e com razão, se uma porta se fecha, outras se abrirão. E o André Soares, trabalho, foi coisa que nunca lhe faltou. Ele exprime as suas ideias, já não está dentro daquela ordem rigorosa que o arcebispo lhe impôs. Eu quero este estilo, é este estilo que eu quero. Não, ele aí já começa a trabalhar toda uma série de obras que estão feitas em Braga. Nós em Braga temos muitas. Qual será a principal? Será muito difícil. Temos o Palácio do Rei, que já foi aqui falado. Temos a Igreja Santa Maria Madalena, os congregados, também a fachada com os congregados.
E por ali fora, pelos lados de Braga?
Vila Verde, temos Ponte de Lima, Arcos de Valdevez, Viana do Castelo. Temos, portanto, tudo isso. Encontramos também a obra dele em Lamego, Penafiel, Vila Real, portanto, vejo a dimensão onde o homem. Havia uma obra também muito importante, também, diziam eles que era o maior retábulo do Norte em Vila Nova de Gaia, mas, portanto, isso foi, ardeu. Não há vestígios, não há nada. Há só testemunhos.
Um homem à dimensão do Norte. Eduardo, o regresso a si, diz-se que Barroco e Rococó são a obra de arte total. Isto é especialmente visível nas obras de André Soares, Plantado no Norte, como acabamos de ver.
Eu acho que sim. E se pegamos na obra-prima absoluta dele, que é a capela indevidamente chamada dos Monges, porque é no convento dos Oratorianos, também não é convento, é casa dos Oratorianos, mas nós não podemos ir contra aquilo que está consagrado pelo povo, que aos congregados chama conventos congregados, e portanto, se é um convento, a capela tem que ser dos Monges. E nós vemos essa obra em que ele vai conjugar as suas duas tendências, o tardo ao barroco e o rococó. Vai fazer uma capela que é muito menor que esta sala onde estamos a gravar, uma capela vai com 20 metros quadrados, que tem capela-mor, que tem um lanternim com um transepto e tem uma nave. E tem um retábulo, o retábulo mais perfeito que alguma vez fez. E ao mesmo tempo, o lanternim. E outro dia estive a fazer um estudo comparativo com obras do Rafael, com obras do Bernini, com obras do Borromini, com obras do Miguel Ângelo, etc. E mostrei a uma série de pessoas e eles todos disseram: epá, esta obra é muito mais interessante que a desses grandes mestres italianos. São obras tardobarrocas, mas ao mesmo tempo, naquela pequenina capela, ele tem uma série de ornatos rococó. Ornatos que ele usou desde o primeiro momento da vida dele, mas depois sempre a transgredir, porque o André está sempre em transgressão, sempre a transgredir, ele recriava. E o que nós vemos é uma conjugação de uma série de valores, seja na decoração parietal da capela, seja na talha do retábulo, uma conjugação de diferentes artes, e isso dá-nos efetivamente uma obra de arte total.
Francisco Silva, nestas obras de arquitetura, além dos arquitetos, engenheiros e construtores, há os entalhadores, os douradores, pintores. Nós conhecemos o nome destes homens, que não os arquitetos, que não propriamente aqueles que comandavam o talho da obra, mas conhecemos também os nomes destes homens.
São conhecidos e, sobretudo, ainda há pouco vinha falar com o Eduardo a respeito disso. Tinham que ser homens de absoluta confiança do André Soares, porque executar na pedra, no granito, duro, aquelas rendilhadas, aquelas ondulações, é preciso realmente ter muita prática e muita técnica e ter a confiança de quem desenhou. Na talha, que é mais fácil de trabalhar, também encontramos entalhadores da confiança dele, que inclusive há um grande documento, ou que indica, quase obriga a que seja o Jacinto Silva, portanto, para trabalhar. Portanto, que encontramos, como todos os arquitetos gostam de ter, portanto, quem execute à medida dele. Portanto, eu desenho e tu acabas o meu desenho. É assim que eu interpreto. Eu faço o desenho e tu agora acabas.
Vítor Serrão. Nos séculos XVII e XVIII, a Contrarreforma, como sabe, exigia a construção de santuários e a intensificação de romarias e festas em honra de Nossa Senhora. Até que ponto, podemos dizer, eram estas construções fruto da devoção popular ou constituíram antes uma construção ideológica, ou seja, uma religião ao serviço do poder? A questão é, pelo menos, polémica, Vítor.
Talvez não tão polémica, porque neste tempo barroco, largo tempo do barroco, em que a espiritualidade e a arte andaram de mãos dadas, e o Minho é uma boa prova, porque tem um conjunto de polos de culto mariano, nomeadamente, extremamente fortes, foram também, ao mesmo tempo, estes locais de grande piedade popular, o ponto de encontro, ao laboratório que permitiu o adjornamento com as novidades estéticas, o que é extremamente raro de encontrar fora daquela região. Isto é, aquilo que aparentemente eram lugares hierofânicos de culto espontâneo, que vinham alguns de templos imemoriais e que o barroco tinha aprofundado em termos decorativos, vai ganhar agora, numa conjuntura que é de modernidade, e em que Braga deixa de depender artisticamente ou de Lisboa, ou de Coimbra, ou da esfera galega, como até então, agora tem autonomia, não há artistas de fora, praticamente, vai ganhar um caráter de espetáculo, de liberdade e de aprimoramento da novidade, que é o aspecto mais relevante que os meus colegas acabaram de referir. O ornato rococó, a maneira como é adequada a novos materiais que a Europa ignora, o granito, nomeadamente, a madeira de carvalho e de castanho, que tornam, e a pintura de tetos também, que aqui tem um papel importante, não foi referido. A arte total é também a união, a comunhão entre arquitetura, talha, imaginária, pintura, fingimentos de pedra, fingimentos de marmoreado, tudo integrado num aspecto em que fé, religião e poder andam intimamente aliadas.
Nesta onda de arte, Eduardo Pires de Oliveira, exemplos como o Bom Jesus de Braga constituíram marcos, não só pela sua qualidade de arquitetura e ornamentação, como pela escala e pela ligação à paisagem, como também pela repercussão que tiveram no Brasil. Como é que se processou esta exportação de modelos arquitetónicos para o outro lado do Atlântico? Surpreendente, pelo menos, Eduardo?
Não. Eu tenho vindo a estudar os minhotos onde eles estiveram. E o sítio onde eles estiveram mais foi em Minas Gerais. Minas Gerais, no primeira metade do século XVIII, deveria ter cerca de 50% a 70% de gente doente de Ouro e Minho. Viana, Braga, Porto. Aquela gente foi para lá para ganhar dinheiro. E uma pessoa, quando vai para o outro lado, a gente vai, por um lado, para esfolar, mas vai, por outro lado, cheio de memória da sua terra. Ora, o que nós vamos ver, o que a prática nos diz, é que os grandes artistas de Minas, tirando o Aleijadinho, são todos do Minho. O melhor arquiteto deste período em todo Portugal, o António Pereira Sousa Calheiros, é um homem de Braga. E quando falo Portugal, digo desde o Minho a Minas a Timor.
Mas estes homens no Brasil receberam a influência de André Soares.
Claro, porque eles partiam. Eram homens curiosos, eram homens que tinham um sentido de aventura e tinham um sentido de novidade. E foram para lá imensos entalhadores, imensos mestres pedreiros. Em 1734, foi tal a perda de pedreiros do Minho que passaram a vir pedreiros da Galiza para o Minho. Ora, se os pedreiros iam de Minho, e está tudo muito bem documentado, se os pedreiros iam de Minho para Minas, naturalmente levavam aquilo que de mais novidade tinham visto no Minho. E aí, o que nós temos é, em Minas, não só uma arte mineira, mas inclusive também outra grande arte, que é a culinária. Nós temos vários pratos em Minas, o caldo verde, um dos ex-libris do Minho, e em Minas existe caldo verde. Mas...
Vítor Serrão está-me a pedir a palavra.
Gostava de interromper o Eduardo para acrescentar um aspecto importante, que é este intercâmbio que de Braga reflui para terras mineiras, tem também a vertente contrária. Os artistas de Minas Gerais, de Mariana, de Ouro Preto, que vêm aprender a Braga a esculpir, a pintar, a dourar e a policromar. É um fenómeno que era completamente ignorado e que o trabalho de arquivo do Eduardo veio pôr a nu. Portanto, ainda acresce mais o caráter de imperialismo mineiro, digamos, no campo estético, que vigorou no tardo barroco e no rococó, em terras ibero-americanas.
Eduardo?
E só para acabar a minha ideia, quando o Feliciano Mendes, é um homem de gêmeos Guimarães, vai para o Brasil, vai ser para ganhar dinheiro, vai para Minas. E o que é que ele vai fazer lá? Ele vai trabalhar em Minas... Ele vai trabalhar em pedraria, vai ter doença grave, vai-se apegar naturalmente com o Bom Jesus de Matosinhos, porque ele, quando atravessou o mar, ele deve ter ficado assustado a ver aquela água sem fim e apegou-se ao Bom Jesus de Matosinhos, que, como ele chegou lá ao outro mundo, acreditou que o tinha salvo, e se o tinha salvo uma vez, ele apegou-se com o Bom Jesus de Matosinhos para o salvar das cesões. Salvou-se, ele tinha grande capacidade de comunicação. Pegou numa cruz, pôs no alto do monte, começou a pregar, depois fez uma capela e depois de A a B, de C a D, e temos o abecedário todo, e acabou naquele santuário que é Congonhas. Que os brasileiros dizem, Congonhas, Congonhas é uma emanação direta de Braga.
E Bonfim?
O Bonfim é outra coisa totalmente diferente. O Bonfim, para começar, não é em Minas, é em Salvador. Mas eu só digo duas coisas. Uma, os quadros mais estranhos da arte portuguesa estão nos corredores que envolvem a igreja. Nós temos ângulos retos e os quadros fazem ângulo reto. São de um pintor de Braga. As hiperfamosas fitinhas da Senhora do Bonfim têm origem aonde? Eu não sei. Já falei com os meus queridos amigos investigadores do Salvador, inclusive a nossa amiga Maria Helena Oxiflexor. Eles não sabem, mas aqui há tempos, na Corrilhá Ponte Lima, encontrou-se a documentação que estava no Alentejo, num leilão, foi comprada por o João Abreu Lima, entregou-me os livros todos para eu estudar, 13 livros, e encontrei notícia dessas fitinhas por volta de 1760-70. Não me custa acreditar que, sendo os minhotos um povo que estava sempre a sair em catadupas, tenham sido eles a levar essas fitinhas para o Salvador. Portanto, isso é um dado que não entra agora na grande história da arte, mas entra mais na história dos costumes, que é absolutamente espantoso.
São fitinhas autênticas.
Nós, no século XVIII, tínhamos fitinhas autênticas e tínhamos contrafações. Inclusive, na Corrilhã, eu vou encontrar um diferendo entre a confraria e os tendeiros que vendiam no adro da igreja, em que a confraria arroga-se a ser ela que tem o único direito de vender as fitinhas, e os tendeiros também querem vender, o que mostra que as fitinhas deviam ser um produto tão ou mais procurado que o Registro Santos.
Fitinhas à parte, Vítor Serrão, deixe-me perguntar-lhe diretamente se o rococó e o barroco que se fazia no Brasil eram autênticos.
Bom, autênticos, creio que é o termo é adequado e aplicável, desde que tenhamos o cuidado de entender de onde é que as fontes provêm e os respectivos modelos. É óbvio que o papel da gravura italiana, flamenga e alemã neste período histórico, quer a nível decorativo, quer a nível da iconografia historiada, temas da Paixão de Cristo, da Vida de Maria e por aí fora, têm um papel determinante. Portanto, os carregamentos de gravura que vão de Braga, de Lisboa, de Coimbra, para terras de Minas e outras do Império, Pernambuco também, vão determinar efetivamente as linguagens inovadoras que aqui e além vão irromper. Volta à pintura de tetos, em que as gravuras que determinam os novos modelos de perspectiva vão abrir caminhos, mas também a nível dos retábulos, das cartuchos, do vocabulário ornamental que os retábulos.
O José Soares de Araújo, em Diamantina, que faz os tetos em perspectiva, é um homem de Braga. É estudado por uma nossa aluna, a Cláudia Magnani, e é um homem de Braga, e os modelos estão na sede de Braga. Braga está lá em qualquer momento, dá-se um pontapé numa pedra e...
Se revela um duplo aspecto, por um lado a fidelidade aos cânones da contrarreforma e à encomenda dominantemente controlada pela Igreja Católica, como é óbvio, mas ao mesmo tempo a margem de liberdade que a melhor clientela e a mais qualificada mão de obra poderiam ter para inventar, mantendo a memória da origem, Braga ou Minho, mas que recriando em termos de miscigenados, de engenho, de adaptabilidade a novos materiais, que a realidade colonial impunha.
Vítor Serrão, há aqui uma questão que eu considero polémica e que envolve o Estado Novo. Durante esse período, o Barroco e o Rococó foram secundarizados em prol do Românico e do Gótico. Que guerra ideológica era essa e que intuitos a perseguia?
Infelizmente, em Portugal, que tem um património tão rico e tão inovador em qualquer período histórico, houve largos momentos em que imperou uma miopia completa relativamente ao património remanescente, e o Estado Novo teve um papel duplamente negativo, não apenas pelos maus restauros que levou a cabo e que destruiu muito património que não era genuinamente da Reconquista, da época áurea dos descobrimentos, ou que não eram grandes monumentos, como Mafra, mas também pela perspectiva redutora que teve para cumprir alguns períodos que entendia como menores. O Barroco foi vítima desta miopia terrível que imperou, o que não apenas gerou atentados de iconoclastia, de abandono, de ruína, mas também o apagamento da memória. É devido a homens como o Eduardo Oliveira a descobrir os fundos documentais de notariado e dos livros de contabilidade das confrarias, toda uma parte da história que estava completamente apagada. Voltando à questão colocada pelo Manuel Vilas Boas, quanto ao Barroco e ao Rococó de Braga, é uma redescoberta, efetivamente. Creio que é um período que ficou latente na história, parado, como num limbo, para renascer há 40 anos, fruto de alguns historiadores de arte que olharam e tiveram a disponibilidade para olhar, ver e entender o grau de novidade que a Capela da Falperra, a Capela dos Monges, as fachadas que aqui foram referidas, do grande Barroco de Braga, tinham indiscutivelmente em contexto que transcendia o âmbito regional.
Eduardo, mais meia palavra só.
Eu diria só uma coisa. Se formos ver o catálogo dos monumentos nacionais, até os anos 80, até os anos 70, só são peças até o século XVI. Nenhuma peça barroca é imóvel de interesse público. Isto diz-nos tudo. Mas também não deixa de ser interessante que o português suave é uma mistura de maneirismo com algum barroco. E o barroco que os monumentos nacionais não queriam, que alijavam, tiravam a talha, tiravam de todas as obras do século XVIII, ele depois foi acontecer um pouco por aí. Veja-se, por exemplo, o Pavilhão dos Desportos, aqui em Lisboa, de 32. É uma obra neobarroca. Parece que o bico voltou-se ao contrário, não é?
Três questões últimas para os meus três ilustres convidados. Começo por si, Francisco Silva. Será que, de facto, os portugueses conhecem suficientemente a sua história e o seu património, como no caso do Barroco e do Rococó?
Infelizmente, está-se agora a descobrir, porque, e voltando, eu estou aqui na minha comunidade de romancista, a falar do André Soares, que é o tema principal. Eu posso dizer que estamos perante o maior arquiteto do seu tempo, que não frequenta nenhuma escola de engenharia, nem de desenho. No seu currículo encontramos apenas a autodidaxia, e começa por copiar desenhos até atingir a perfeição. Por isso podemos dizer que ele foi um criador de arte. Mas também foi um desenhador de poemas, pois a leveza dos seus riscos sobrepõe-se à rudeza do granito, e a graciosidade dos desenhos encontram a máxima expressão na madeira. São verdadeiros poemas, os seus desenhos, são sonetos belíssimos, expressos na pedra e na talha. Termino com uma pergunta também. Também faço a pergunta: se André Soares tivesse frequentado alguma escola de arte, ou se tivesse nascido, vivido nas grandes capitais europeias, ou mesmo se tivesse aqui radicado em Lisboa, será que o seu nome e a sua obra seriam quase, ou seriam praticamente desconhecidos? Não.
Temos a certeza que André Soares seria um elemento precioso nesta nossa tertúlia, quase a findar. Eduardo Pires de Oliveira, em seu entender, há ainda segredos por desvendar, sobretudo no património desse nosso Minho e norte de Portugal?
Há coisas maravilhosas. Do André, tenho dúvidas. Eu entrei nessas capelas e igrejas todas. Mas noutros patrimónios do Barroco, por exemplo, a Boa Morte na Corrilhã é uma coisa. Eu estive lá, tu estiveste lá, Vítor, com os colegas do Museu Nacional de Escultura de Valladolid, com o Luís Moura Sobral, do Canadá, etc. E quando viram aquela peça, toda a gente se calou. Ninguém conseguia abrir a boca, tal a força, tal a maravilha que é aquela peça. Com a morte da Virgem, com a morte do Cristo. E depois com aquele conjunto louco. Nós costumamos dizer que há artes que são do século XX, mas que o expressionismo é dos anos 30 com o Mário Loi, mas nós vemos aquele conjunto que é de 1710, 1720 e dizemos: nada há de mais expressionista do que isto. Mas temos outros sítios, temos outros santuários absolutamente fabulosos, e depois entender a gênese dos santuários é outra coisa fabulosa. O Minho, bom, eu sou minhoto, não é? O Minho é um país à procura de ser descoberto. É um Minho, é um sítio fabuloso, maravilhoso.
Vítor Serrão, Que precisa o barroco e o rococó, se me permite, e para fecharmos aqui a nossa tertúlia, para ser olhado com mais respeito? O rococó e o barroco não são arte menor.
Indiscutivelmente arte muito maior, e aquilo que falta já foi em parte cumprido, através do trabalho da história da arte, através dos cuidados laboratoriais que têm vindo a dominar em crescendo, e também perante a opinião pública que já foi conquistada para realidades que ignorava de todo. Portanto, há aqui neste trabalho também o triunfo de uma disciplina chamada História da Arte, que foi capaz de, a pouco e pouco, afirmar a valia que tem no papel duplo de alargar a memória identitária e de contribuir para ver melhor as qualidades estéticas do património, que é, na meu ver, todo ele contemporâneo. Porque não há nada de mais contemporâneo do que uma obra de arte capaz de, ontem, hoje e amanhã, continuar a gerar afetos e contribuir também para abrir novos diálogos.
Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.